E a gente vai falar agora de um tema que já abordamos em outras oportunidades no Jornal da USP, mas é sempre necessário repensar, reavaliar novas propostas, novas ideias. É sobre como se financia nas universidades públicas a pesquisa. Há necessidade de mudanças nesse sistema de financiamento? E qual seria o modelo de financiamento ideal para a pesquisa? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Roberto de França Arruda, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e que escreveu recentemente um artigo sobre o tema, inclusive publicado na revista da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, ABCM. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia, Roxane, é um prazer poder fazer essa entrevista com você e conversar com os ouvintes da Rádio USP essa manhã.
Eu gostaria que o senhor começasse nos dizendo o seguinte: que críticas partir do modelo atual e dizer no que é que este modelo atual não vem funcionando, para a gente então começar a pensar qual seria o modelo ideal, se a gente pode, por exemplo, se inspirar em algum modelo realizado em universidades fora do país. O que é que hoje não funciona? Quais são os grandes empecilhos para o financiamento de pesquisas nas universidades públicas?
O país produziu, né, nas últimas décadas, um sistema bastante robusto de pós-graduação e pesquisa, com base principalmente no financiamento público e nas universidades públicas. O maior exemplo de sucesso disso é o Estado de São Paulo, que financia de uma forma muito expressiva o ensino superior e a pesquisa no Estado. Não é à toa que as três universidades paulistas estão sempre entre as melhores colocadas nos rankings internacionais que avaliam universidades em todo o mundo. A questão que eu coloco é que eu acho que nós chegamos a um patamar e agora, para avançar, para realmente ter universidades com um protagonismo maior na ciência mundial, na ciência e na tecnologia, o modelo atual está praticamente esgotado e não vai permitir que a gente alcance, que a gente dê esse novo passo. Uhum. Esse é o meu diagnóstico atual. E há vários sintomas disso. Um deles é a expressão dos rankings, onde a gente aparece, mas não avança como alguns países, inclusive, que começaram a construir esse sistema de pesquisa mais recentemente, já conseguiram avançar, e nós parece que estamos perdendo espaço nessa luta para conseguir um protagonismo maior.
Existe um modelo que hoje pode ser considerado bom, ideal e que vem trazendo resultados significativos? Esses resultados, justamente, que o senhor disse que a gente não está conseguindo atingir?
Depois de muito discutir isso com colegas ao longo de mais de 35 anos de experiência acadêmica numa universidade estadual paulista, todos têm muitos diagnósticos e pensam em iniciativas de como melhorar nossas universidades. E o que eu fui me dando conta ao longo do tempo é de que essas coisas não acontecem, apesar de estarem claras para a maioria há muito tempo, por causa de um modelo de financiamento que não leva a isso naturalmente. Eu acho que o modelo de financiamento, eu gosto de dizer que ele configura uma topologia, e com uma topologia adequada as coisas vão fluir para o lugar certo. Com uma topologia inadequada, o esforço é muito grande e a coisa não flui naturalmente para onde deveria. A gente tem basicamente dois modelos de sucesso no mundo, que é o modelo europeu. É claro que existem outros, mas eu vou me ater a esses dois mais tradicionais. O modelo europeu, muito mais parecido com o nosso, onde existe um financiamento quase que 100% do setor público em instituições públicas, geralmente com acesso gratuito, por exemplo, no caso do ensino superior. Mas nesses sistemas eles também têm sucesso, mas de que maneira? Existe geralmente um sistema nacional de mérito, onde as universidades não têm autonomia. O sistema de promoção na carreira de pesquisador depende de um sistema nacional, de comissões nacionais que analisam mérito. E a gente tem um sistema americano, onde as universidades têm total autonomia, mas onde o financiamento à pesquisa vem também majoritariamente de recursos públicos, a pesquisa na universidade em especial, mas vem de uma forma competitiva entre as instituições. E aí a autonomia, ela faz sentido porque as universidades naturalmente vão competir pelos recursos para pesquisa e esses recursos são os que financiam a instituição. O nosso sistema é um sistema 100% público, mas no nosso sistema o financiamento ele está garantido para as instituições e não há uma competição pelos recursos públicos para pesquisa.
Entendo, e nem um sistema de avaliação, não sei se a palavra correta seria mais rigoroso, mas como é que poderia ser feito esse ranqueamento, se estabelecer essas prioridades, porque todo mundo defende sua pesquisa como prioritária. Por parte do pesquisador, é sempre importante o projeto que ele está desenvolvendo. Então, eu gostaria de entender um pouco como é que a gente poderia avançar para determinar, por exemplo, essa competição essa saudável e uma maneira de determinar prioridades.
Então, aí entra a questão da minha proposta. Na minha proposta é, já que nós temos autonomia entre as instituições, eu acho que é essencial para o sistema funcionar e ter um dinamismo que leve a essa busca por uma pesquisa de maior relevância, tanto para o avanço do conhecimento como para a sociedade, é preciso haver uma competição pelos recursos para pesquisa. Uhum. No sistema atual, nós temos um financiamento da pesquisa em base competitiva junto às fundações de apoio, de fomento. No caso de São Paulo, em especial a FAPESP,
sim,
que financia boa parte da pesquisa feita nas instituições públicas de ensino e pesquisa de São Paulo. Então, já existem os mecanismos, já existe a competição pelos recursos. Qual a dificuldade? A FAPESP vai financiar só o recurso diretamente ligado à pesquisa. A sobrevivência da universidade, o pagamento do salário do professor, nada disso é influenciado pelo aspecto pesquisa. Ainda que, certamente, pelo menos metade do orçamento das universidades públicas paulistas, por exemplo, só se justifica pela atividade de pesquisa. Atividade só de ensino custaria muito mais barato.
Uhum.
Então, as universidades já gastam um recurso significativo para pesquisa. E quando um pesquisador consegue um auxílio de uma fundação como a FAPESP, ele vai, na verdade, gerar uma demanda interna na universidade por espaço físico, apoio técnico, apoio administrativo. Só que a instituição, ou seja, o pesquisador, quando consegue um projeto, em vez de trazer recursos para a instituição, ele, na verdade, cria uma demanda por recurso na instituição.
Uhum.
Então, por um lado, a instituição não tem um mecanismo que a leve a buscar os melhores pesquisadores que vão trazer os recursos para a universidade, como acontece no sistema americano. E até pior do que isso, quer dizer, o pesquisador mais ativo é o que causa a maior dificuldade, entre aspas, para as administrações universitárias, porque ele vai gerar demanda, por recursos, por pessoal técnico, etc.
O que o senhor está dizendo é que as universidades têm as suas prioridades, é importantíssima a pesquisa, mas não são essas só as demandas. Então acaba concorrendo, quer dizer, em vez dele ser um destaque, acaba virando um grande problema. E nesse novo modelo diferenciado, isto tudo já estaria embutido, quer dizer, toda esta infraestrutura necessária estaria sendo paga por esse apoio, por esse financiamento.
Exato. O que eu proponho é o seguinte, para começar no estado de São Paulo, onde eu conheço melhor o sistema,
claro,
e onde esses recursos são, quer dizer, o estado está empenhado em financiar o ensino superior e pesquisa. Só que hoje ele coloca o dinheiro diretamente nas universidades. O que eu proponho é que parte desses recursos, e isso pode ser um processo gradual, de ir retirando aos poucos parte dos recursos que financiam hoje as universidades públicas e colocando esses recursos na FAPESP. Esse recurso retornaria às universidades como uma reserva técnica institucional sem carimbo, ou seja, que a instituição usaria no seu orçamento esse recurso, retornaria através dos projetos de pesquisa. Com isso, você criaria um sistema competitivo entre as instituições do Estado de São Paulo pelo recurso da pesquisa e que também aportaria recursos para a instituição. Então, eu imagino que isso ao longo, por exemplo, de uma década ou duas, você poderia transferir até 20 a 25% dos recursos que hoje vão para a universidade, iriam para a FAPESP, e as universidades teriam que competir por esse recurso, conseguindo bons projetos de pesquisa. Com isso, o que eu espero? Que as instituições, em especial as universidades, passem a valorizar como deveriam os pesquisadores mais ativos e que fazem os melhores projetos, porque esses é que vão trazer recursos para a universidade, Sim. que vai permitir a universidade se manter, crescer, etc. Então, eu acho que isso seria o que eu chamo de criar uma topografia mais que produza um sistema mais dinâmico e com resultados mais expressivos.
Compreendo. E para isso precisa mudar? Isso precisa ser discutido dentro da universidade? Precisa mudar a lei estadual? Como é que na prática precisa conversar? Como é que isso seria feito?
Isso é um debate, não é simples de implementar,
muito longe
porque
disso,
isso vai passar por legislação, por regulamentação, uhum. porque hoje esses recursos que vão para a universidade e para a FAPESP já estão definidos, não são totalmente solidificados em forma de lei, mas são, no caso da FAPESP sim, no caso das universidades existe ainda alguma flexibilidade. O que eu sugiro é que, isso é claro, tem que ser, é uma negociação, é o começo de um debate entre a comunidade de pesquisa e ensino superior de São Paulo, com o governo de São Paulo, para fazer essa transferência, para que não haja, as pessoas podem temer pelo risco de perda de recursos. O que eu estou dizendo é só transferir recursos que voltariam depois para as instituições atrelados ao projeto, aos projetos. Uhum. E com isso, criando esse sistema mais dinâmico de financiamento à pesquisa, que eu acredito levaria nossas universidades a poder dar esse passo que falta para realmente ter um impacto, um protagonismo maior internacional.
Claro, polêmico, mas também muito interessante, e claro que isso seria feito através de um planejamento, como o senhor disse, feito segundo essa sua proposta de forma gradativa. Tem que discutir dentro das universidades públicas do Estado, teria que se levar isso, né, para o governo para tentar transformar isso em lei. Mas demos aqui um pontapé inicial. É essa a proposta do professor José Roberto de França Arruda, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E quem quiser ter acesso ao artigo completo, pode consultar a revista da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, onde este artigo, intitulado Por um Novo Modelo de Financiamento à Pesquisa no Estado de São Paulo, foi publicado. Eu agradeço muito a sua atenção e por levantar, né, o tema para reflexão aí dos nossos ouvintes e da comunidade. Obrigada, professor.
Eu agradeço os ouvintes pela atenção e você por essa oportunidade.
Muito obrigada. Bom dia.